convidado.
O nosso convidado de hoje é, uma vez mais, o professor José Anes,
um dos melhores especialistas portugueses de questões de criminalidade, segurança. Tem uma formação transdisciplinar, pois é físico e químico, e vamos abordar com ele a Síria, o recente ataque dos Estados Unidos, França e Reino Unido, e armas químicas. A missão da ONU, OACI, o organismo que se ocupa de armas químicas, já está a fazer um inquérito na Síria. Uma primeira leitura, professor?
É evidente que é indispensável fazer-se esse exame. Também, por outro lado, é evidente que estes governos autoritários e que utilizam as armas químicas normalmente têm a preocupação de as ocultarem às autoridades e às inspeções. De qualquer modo, até agora, nas análises feitas às vítimas daquele ataque em Douma, tudo aponta para substâncias do tipo de cloro e também de gás sarin, que, aliás, já não é a primeira vez que o regime de Assad as utiliza contra o seu próprio povo. Primeiro foi contra os curdos, mas também contra o seu próprio povo, os sírios.
Mas o que é que se espera de concreto dessa missão da OACI?
Eu não tenho grande esperança, sinceramente. Essa comissão tem toda a competência técnica para chegar a uma conclusão. Mas a verdade é que usar, digamos, armazéns de armamento químico não se limitam àquilo que foi bombardeado, porque já estarão noutro sítio qualquer. Até porque houve um aviso prévio dos americanos à Rússia e, entretanto, foi o tempo suficiente para eles retirarem de lá todo o armamento químico. E, nesse sentido, eu não tenho muita esperança, mas, naturalmente, que há indícios indiretos que permitem saber da utilização dessas armas químicas.
Já vamos desenvolver um bocadinho mais essa muito questão bem. De armas químicas, mas, por aquilo que diz, que não tem muita esperança, talvez por isso mesmo que os Estados Unidos, a França e o Reino Unido decidiram passar à ação e atacaram com mísseis neste último fim de semana, sim, zonas estratégicas da Síria.
Eu acho bem, porque por um lado os russos dizem, e os sírios fizeram um ataque antes de haver a inspeção. Não, na verdade é que, exatamente porque provavelmente eles têm a mesma ideia que eu tenho relativamente a uma certa ineficácia e inconclusiva relatório sobre a existência de armas químicas, e eu acho que fizeram muito bem passar à ação. É para já um castigo, se bem que a representante dos Estados Unidos na ONU disse que não era castigo. É um castigo, é uma punição, o facto de o homem ser useiro e viseiro na utilização dessas armas químicas contra o seu próprio povo. E, nesse sentido, eu penso que é uma ação preventiva para a realização de novos ataques e também uma questão pedagógica para ele saber que, naturalmente, que ele tem usado e abusado da utilização dessas armas químicas.
Em relação à política, aqui em França, por exemplo, o presidente, como o presidente Trump, tem prerrogativas constitucionais para passar à ação militar, mas hoje, por exemplo, a questão é debatida no Parlamento francês e no Parlamento britânico, mas sem grandes expectativas, já que os parlamentares nem votam.
Na verdade, eu penso que o presidente francês Macron fez bem, assim como a primeira-ministra inglesa e o presidente Trump. Eu não tenho grande simpatia pelo presidente Trump, mas já é a segunda vez que eu tenho que dizer que ele fez bem. Há um ano ele fez um ataque também cirúrgico contra uma instalação, uma base aérea onde tinham partido ataques químicos contra a população. E eu acho que estes fizeram muito bem. América, França, Inglaterra fizeram muitíssimo bem. Porque se nós estamos presos, digamos, a estas questões respeitáveis dos jogos democráticos e dos parlamentares, na verdade, há questões mais importantes, que são questões humanitárias, questões da segurança internacional. E este ditador, como este e como outros, tem que ter a noção de que há uma reação clara e determinada da comunidade internacional, através de três representantes, neste caso três países de topo, para que ele pense duas vezes ou três antes de voltar a utilizar armas químicas.
Diz que não tem muitas simpatias em relação a Donald Trump, mas o presidente americano não tem sido também minimizado por certos especialistas, mesmo de relações internacionais, que dizem, sim, que ele não percebe nada dessas questões, quando temos ações que ele faz na Síria ou em relação à China, de um autêntico estratego.
Sem dúvida. Minhas restrições relativamente ao Donald Trump é relativamente à política interna. Alguns aspectos da política interna, relativamente à parte internacional. Quer dizer que tem alguma capacidade, não é? Além disso, tem excelentes conselheiros. E tem sido essa vantagem que ele tem de realmente ter alguma eficácia e competência na política internacional e nestas ações de intervenção estratégica que, como digo, já saudei há um ano através da minha intervenção em Portugal e volto a saudar esta intervenção.
Trump avisou o presidente russo Putin, como disse, que ele ia fazer o ataque, mas aí também jogou com a tática, apanhou também Putin de surpresa. Como é que Putin vai reagir, ele que ainda não reagiu claramente?
Ele reagiu só num plano diplomático, através do Conselho de Segurança e tal, destas declarações inflamadas, mas eu estou convencido que Putin não vai reagir no nível militar, creio que não, porque seria responsável por uma escalada de violência internacional e militar, e ele creio que não vai fazer isso.
Aliás, Putin apresentou este fim de semana uma resolução no Conselho de Segurança da ONU,
exatamente,
que ele sabia antecipadamente que ia ser chumbada. Agora, a França também quer apresentar uma resolução, mas mais por questões humanitárias.
Claro, Putin já sabia que não era aprovado, mas era marcar uma posição, até porque ele tem que dar satisfações ao seu aliado sírio e também ao Irão. O que se passa é que a França tem outra capacidade de intervenção a nível do Conselho de Segurança, tal como a Inglaterra e os Estados Unidos, e eu acho que, para além da intervenção militar, que foi cirúrgica, foi limitada e foi competente...
Precisamente para poupar vidas humanas.
Com certeza, e isso foi claro. Já da outra vez, aquele ataque dos americanos contra aquela base de onde saíam os ataques químicos, a base aérea, e também foi limitada. E desta vez haverá havido dois feridos, mas que provavelmente terão sido provocados pelos mísseis sírios, que aliás são mísseis russos, ao serviço da Síria.
Em relação à Rússia, o professor não acredita muito numa represália russa. Há quem comece a falar, uma vez mais, que poderemos ter uma guerra mundial. Isso não é possível.
Eu não acredito. Para já, o interesse da Rússia é fazer ameaças, advertências, mas não passar disto até agora. Eles já avançaram bastante na Crimeia, no Donbass, etc., vários sítios onde eles tiveram um avanço eficaz. Mas daí até abrir uma crise para uma guerra mundial, não acredito. Não tem interesse para a Rússia, nem a Rússia tem capacidade para tal, porque as forças ocidentais têm uma supremacia muito grande relativamente à Rússia e logo ela não se ia envolver numa ação de dimensões globais, porque não tinha capacidade.
Ainda em relação ao presidente americano Trump, esta ação é um aviso que ele manda ao Irão e mesmo à Coreia do Norte?
Vou-lhe dizer, é claramente um aviso, e neste sentido é que eu sou solidário com estas intervenções, para já limitadas, que ele tem desenvolvido. O Irão é realmente um país que apoia um conjunto de ações, quer na Síria, quer no Líbano, quer contra Israel, e a própria Arábia Saudita é vítima destes ataques dos Houthis no Iémen. Logo, temos que ter a noção de que este aviso do presidente norte-americano é extremamente positivo e poderá conter ou desencorajar algumas reações próximas.
Como a gente disse no início, é formado também em química e física. Já falamos aqui de guerra nuclear, que não é, por enquanto, possível entre a Rússia e os Estados Unidos. Em relação ao ataque químico de Douma, a Síria e a Rússia continuam a dizer que aquilo foi uma encenação dos países ocidentais, nomeadamente aqui a França e os Estados Unidos e o Reino Unido.
Eu, sinceramente, acho que aquilo que vimos nas reportagens, e fazendo fé na realidade dessas reportagens, onde estão ali as vítimas todas realmente sufocadas, essa é uma das características destes agentes de nervos. O VX, o sarin e outros gases que atacam o sistema nervoso central e a pessoa fica sem capacidade de respirar. É terrível. É das coisas mais dramáticas e daí, naturalmente, haver uma proibição internacional para a utilização destas armas.
Que a Rússia, por exemplo, sempre vetou no Conselho de Segurança da ONU.
Isso é altamente lamentável e criticável. Este tipo de armamento tem de ser proibido, perseguido à sua utilização, Isto é realmente aquela linha vermelha que, como se costuma dizer, separa os países que têm direitos e que têm deveres e têm princípios no nível internacional e aqueles que não os têm e que até querem encorajar os seus aliados a desenvolverem e a utilizarem essas armas.
Aliás, essas armas químicas foram também fornecidas à Síria pela Rússia.
Claramente. Tem um know-how de fabrico dessas armas químicas. Naturalmente, todos os outros países, as grandes potências, têm o know-how, mas não os utilizam, podem ter armazéns, mas não utilizam esse tipo de armamento, que é uma coisa altamente criticável sob o ponto de vista humano, humanitário, e o sofrimento que elas infligem às populações é uma coisa terrível.
Esse é o ponto de vista ocidental. Mas temos também outras pessoas, outros analistas, que dizem que, para além da encenação dessa arma química, por exemplo, em Douma, na Síria, temos o caso dos espiões russo Skripal e a filha. Há quem diga que aí também o Reino Unido inventou essa história, que teria sido um gás, uma arma química BZ, que só é feita pela NATO.
Bom, é evidente que eu situo na perspectiva ocidental. Não é que eu acredite em tudo quanto os países ocidentais propõem como verdade. Mas é verdade que acontece que houve uma investigação, não total, mas parcial, da parte das autoridades inglesas, dos peritos forenses, dos peritos médico-legais, e tudo apontava para uma arma química praticamente daquela que é feita pela Rússia há muito tempo, Novichok. Então, o que acontece é que os russos têm interesse em fazer contra-propaganda para diminuir toda a argumentação ocidental. Mas eu creio que essa contra-propaganda não é suficiente para neutralizar uma série de provas obtidas.
Não é crível que essa arma química BZ da NATO tenha sido introduzida nessa questão?
Não acredito. Eu não acredito. Sinceramente, acho que era realmente bastante maquiavélico e, além de mais, repare, houve de facto uma reação diplomática e comercial dos países ocidentais relativamente à Rússia. Mas, sinceramente, acho que não era compensador a utilização desse estratagema ocidental para poder fazer estas sanções contra a Rússia. Tínhamos outras possibilidades com menos custos e, de facto, não acredito. Naturalmente que já não é a primeira vez que a Rússia utiliza um tipo de sanções contra os seus dissidentes. Em Inglaterra, lembram-se que foi a utilização de um polónio radioativo e agora tudo indica que seja uma arma química terrível e, como tal, tem que ser sancionada e eu acho que reação ocidental faz todo sentido.
Falou em termos técnicos de sarin e do gás cloro. Sim. E esse gás, esse produto químico BZ, quais são as explicações técnicas para essa arma?
Repare, são tudo armas que atacam o sistema nervoso central. Isso é uma coisa terrível, não é? Que é a paralisia da respiração e a pessoa fica perto de um colapso, perto de uma morte, porque está paralisada particularmente quanto à respiração e todos os seus órgãos vitais. Esses gases, todos eles, são chamados nerve agents, agentes nervosos.
Os neurotóxicos que atacam.
Neurotóxicos. Atacam o sistema nervoso central. E aí é que é a questão fundamental. Isso provoca a morte se não for devidamente atacado através de uma intervenção médica atempada e com antídotos e uma série de outras medidas que a medicina sabe bem o que é que há de utilizar, mas que, mesmo assim, as pessoas ficam francamente afetadas e, durante bastante tempo, se a intervenção não for bem feita.
Em conclusão, como é que vê a evolução de toda essa questão? Teremos ataques pontuais no futuro, como esse que aconteceu no último fim de semana, quer em relação à Síria, Irão, Coreia do Norte, e teremos uma Rússia, por enquanto, de stand-by, ou teremos uma guerra nuclear?
Eu creio que vamos pôr de parte a guerra nuclear, por enquanto, mas a verdade é que é necessário uma pressão diplomática fortíssima sobre a Rússia para que ela consiga limitar a utilização ou neutralizar a utilização de armamento químico por parte dos seus aliados, Síria sobretudo, mas também o Irão e a Coreia do Norte. Acontece que a pressão diplomática sobre a Rússia é urgente para ver se eles, não digo que tenham vergonha, porque na política internacional não há questões de vergonha, há só interesses, mas eles têm que receber uma advertência internacional para poderem pressionar os seus aliados a limitar ou a extinguir a utilização dessas armas químicas.
Professor José Anas, académico português, um dos melhores especialistas de questões de segurança, criminalidade, antropologia de religiões, físico, químico, acompanhou-nos neste convidado do dia. Gratos pela atenção dispensada. Até à próxima.
convidado.